tema proposto para reflexão dessa manhã Jesus, uma necessidade básica da vida. Esse tema é baseado nas falas de Jesus, mais precisamente no livro dos Evangelhos de João, no capítulo 6, quando ele assim se identifica. Mas antes de a gente entrar nesse texto, vale a pena pensar que, quando a gente fala de necessidade básica, a gente está falando de coisas mais básicas, naturais, e a gente, quando fala de básico, parece que é num tom de inferior. Mas, a bem da verdade, quando a gente fala de básica, de base, basilar, a gente está falando daquilo que é necessário que haja na nossa vida. Tudo na nossa vida, ela vem a partir de uma base que a gente estabelece. Então, quando a gente fala de necessidade básica, é necessidade primais, é a primeira, é onde tudo começa. É, por exemplo, a gente acabou de falar do prédio de educação ali. O prédio de educação ele foi levantado, né, são 4 andares, se não me engano. Não é isso, Nádia? 4 andares, né? 4 andares. E para que os 4 andares mantiverem ou se mantenham de pé, é necessário que tenha o quê? Uma boa base. Então, a base é onde tudo começa. Quando a gente fala de necessidade básica, portanto, significa dizer que Jesus tem que ser nele o princípio de tudo que rege a nossa vida. Agora, pegando só um pouquinho, um ganchinho da psicologia, teve um psicólogo americano, Abraham Maslow. Ele vai falar sobre a pirâmide das necessidades. Maslow, então, ele estabelece na base as necessidades básicas, portanto, as necessidades fisiológicas que todos nós as temos e as vivemos, como necessidade existencial. Né? A necessidade fisiológica é comer, beber, dormir, respirar e assim por diante. E aí ele vai falar, depois dessa, na pirâmide, vem outro tipo de necessidade, que são as necessidades de segurança, se sentir seguro, física, emocional, familiar e economicamente. Depois ele bota como prioridade de necessidade, dentro dessa pirâmide, a necessidade de pertencimento, necessidade de fazer parte, como família, amizade, interação, conexão com os outros. Ele fala depois de outra necessidade, né? A pirâmide da necessidade, necessidade de autoestima, autoconfiança, desejo de respeito dos outros. E, por último, necessidade de autorrealização, que é o desenvolvimento do potencial que todos nós temos. Maslow diz que uma necessidade só pode começar a ser realizada a partir do momento que você tenha a anterior alcançada. Então, a necessidade básica, que é fisiológica, ela só deixa quando a gente a completa, melhor dizendo, quando a gente a vive intensamente, quando a gente a realiza, aí que a gente vai viver numa outra necessidade, que é a necessidade de segurança, e aí a gente vai trabalhar essas questões que estão inerentes à segurança dentro da sua pirâmide. E assim sucessivamente até a última. E ele foi muito questionado por causa disso, porque a gente não é uma coisa estática, a gente não é uma coisa única, a gente é singular. Maslow foi questionado porque a gente pode estar vivendo a necessidade básica, a fisiológica, ou uma necessidade de segurança ao mesmo tempo, às vezes. A gente está realizando, mas a gente está vivendo a interação social, a gente está vivendo as amizades. Então, houve questionamento com isso, mas é interessante que até a psicologia pensa na necessidade básica, que é a fisiológica, e é exatamente aqui que a gente vai ficar. Porque, como eu falei, comer, beber, respirar, dormir, tudo isso, se a gente ver e procurar na Bíblia, todas as outras também, mas, sobretudo, a necessidade básica, a gente tem respaldo bíblico para a gente pensar em todas elas. A gente, quando Paulo está lá em Atos discutindo no Areópago, ele vai falar. Quando ele começa a falar de Jesus, ele diz: é nele respiramos e nos movemos. Então, sem a bênção de Deus em Jesus, a gente sequer teria capacidade de respirar. Quem pode ficar aqui? Vamos fazer um teste aqui? Vamos ficar... Aceitam? 2 minutos sem respirar. 1 minuto. 1 minuto só. 30 segundos. Algumas pessoas já conseguem, né? Mas é porque a gente respira por causa dele, a gente sequer. Você sabia que muito da ansiedade, abrindo um parêntese dentro dessa questão que me veio à cabeça aqui, muito da ansiedade que a gente vive, que se torna incontrolável, se dá exatamente por causa da incapacidade que a gente adquire ao longo da nossa existência, que a gente perde o funcionamento correto da respiração. A gente deixa de respirar no diafragma. Marta, se eu fosse te chamar aqui para falar sobre isso, Marta ia dar uma aula para a gente. Já viram a Marta cantando? Já viram como ela consegue sustentar? Não é isso? Eu sou leigo, mas, assim, pelo menos nesse aspecto, estou com razão ou não, Marta? A sustentação de uma nota requer o quê? Uma capacidade? No uso do diafragma. Você sabia que tem diafragma no teu corpo? A gente, quando começa, pela correria do dia a dia, a gente começa a respirar mais no peitoral. Já parou para perceber isso? Ó, a respiração acontece tudo aqui. E ela é entrecortada, ela não é completa, ela não é total. Isso vai impedindo ou dificultando ou evitando com que os nossos pulmões sejam utilizados corretamente. Então, a ansiedade da vida, a correria do dia, vai tirando isso da gente, a capacidade de respirar. E quando a gente faz um trabalho de relaxamento dentro do consultório ou com alguém que a gente está atendendo, é exatamente levar a pessoa numa capacidade de preencher todo o pulmão dela para que, uma vez ela preenchendo os pulmões, mais oxigênio ela tem. E com mais oxigênio, ela vai ter uma capacidade maior de alimentar o cérebro com oxigênio. E o cérebro, bem alimentado, vai ter uma maior capacidade de cognição, de raciocínio, de pensamento. Mas a gente não nem pensa nessas questões. E aí, quando você estiver numa questão de ansiedade, é claro que tem outras coisas envolvidas, eu não estou dizendo que isso basta. Mas isso é o princípio básico, é você conseguir voltar a respirar de acordo com a forma como que, de fato, o teu corpo foi feito para que assim acontecesse. Né? Então, quando a gente fala de respirar, Jesus está nessa parada, na criação. Quando a gente fala de dormir, a gente vai ler o Salmo: deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. O tempo todo, até na dormida, para a gente dormir bem, a gente precisa que Jesus esteja nos ajudando a alcançar essa necessidade básica, gente. Senão, é um mistério. Dormir é um mistério, não é verdade? É um mistério. A gente apaga, a gente não sabe mais de nada. Por isso que muita gente, quando está numa dificuldade muito grande, vai dormir por causa... Eu vou apagar e, quando eu abrir o olho, seja o que Deus quiser. Já aconteceu mesmo, não vi... Então, já aconteceu, já morri, já foi de vez. Né? Então, o sono tem muito a ver também com Jesus. Mas eu queria ficar mais no comer e no beber. E é nesse texto de João 6, 22 até 65. Nós não vamos ler todo o texto, que é bem grande, mas a gente vai passear por ele enquanto a gente vai trabalhando as ideias aqui, tá ok? Agora, a necessidade é uma característica do que é essencial, é imprescindível, e básico faz parte da base. Como eu já falei aqui. E antes de entrar nesse contexto, é importante ressaltar que Jesus nunca se negou em atender as necessidades humanas de todos aqueles que a ele chegavam. Então, fica aqui essa fala, porque eu não quero dizer, né, nem deixar entender que é proibido você buscar Jesus para que as suas necessidades básicas sejam atendidas. Não é isso. Jesus nunca se negou a todos quantos abordaram o mestre. Eles tiveram, de alguma maneira, uma resposta. Vocês querem ver uma coisa? Mateus 11, 4 e 5. Olha o que diz aí esse texto. Eu vou ler que eu anotei aqui, para que eu não perdesse um pouco de tempo, e nosso tempo já corre. Jesus respondendo, disse-lhes. Isso aqui foi quando João Batista já tinha batizado Jesus. Jesus já tinha começado o seu ministério. João Batista foi preso. E aí, numa agonia, num momento de profunda angústia, né, porque ele estava preso, prestes a morrer, ele diz, pô, será que de fato era aquele camarada? São as questões antagônicas do ser humano. Ele é o cara que diz, eis o Cristo, né, ele vai, batiza, olha, não, é você que tem que, eu que tinha que ser batizado por você, você vem a mim para batizar você, não é possível, está tudo errado aqui. Jesus diz, não, faça cumprir a palavra, eu tenho que ser batizado. Então, João Batista, quando tem aquela relação com Jesus ali, ele sabia que era o Cristo. Mas, quando ele estava preso, olha como as circunstâncias da vida têm a capacidade de, muitas vezes, mudar a nossa concepção das coisas. João Batista está lá agoniado porque está perto da morte. Será que é ele mesmo? Mandou alguns discípulos ir até Jesus. Será que é você mesmo? Diz se de fato é você. Aí Jesus vai e diz assim, ó, respondeu Jesus aos discípulos, ide e contai a João que estás ouvindo e vendo. Os cegos enxergam, os mancos caminham, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas estão sendo pregadas. Sim, de fato sou eu. Todos aqueles que apresentavam necessidade a Jesus, ele estava pronto para, de alguma maneira, atender. Sempre foi assim na caminhada. Jesus não fazia acepção, não ficava reprovando, não ficava criticando, vem aqui só, tal. Mas teve um momento que parece que ele estava desejoso de buscar um pouco mais no ser humano. Porque se você parar para analisar onde Jesus estava, ele estava envolvido. Ele estava rodeado de pessoas e todas as pessoas vinham e voltavam para que as suas necessidades fossem atendidas. Aconteceu isso, e a gente vê em João 6, a gente vai de 22 a 69, mas a partir do verso de número 1 aí, só para citar, Jesus está pregando o Evangelho num lugar ermo, longe, distante. E, tal qual sempre acontecia, uma multidão o cerca, querendo que as suas necessidades fossem atendidas. E aí, vai ficando tarde, de repente, os discípulos começam, Senhor, está tarde, o que a gente vai fazer com esse pessoal? E aí Jesus diz assim, vamos alimentá-los. Jesus opera mais um milagre. O milagre da multiplicação dos pães. O que vocês têm aí na mão? O que tem? Aí encontraram lá os pãezinhos e os peixinhos. A disponibilidade daquele menino em abençoar outras pessoas, compartilhar, já é um milagre. O milagre da multiplicação dos pães não é só quando os pães começam a serem multiplicados nos cestos, mas é na intenção do menino em compartilhar aquilo que ele tinha. Quantos pães você tem na mão? Quantos peixes você carrega? E a quem você compartilha o que tem? O milagre da multiplicação dos pães não aconteceu só quando Jesus pega e ora, gente. Mas é quando alguém se disponibiliza a, de alguma maneira, compartilhar o que tem. E aí é interessante que quando Jesus faz aquilo, e ele despede os discípulos para que pudessem atravessar, e aí começa o burburinho, porque eles queriam já fazer Jesus o rei. Não era a intenção de Jesus, não era a ideia de Jesus. Mas eles começaram, Jesus, vai vocês, antes eu vou despedir o povo aqui, depois eu encontro com vocês. Os discípulos pegam um barco e eles atravessam o mar. E depois Jesus vai ter com eles, tem aquela parada Jesus andando sobre as águas, vocês conhecem. Em Lucas não fala sobre isso, mas em Mateus vai relatar que Pedro ousadamente, como sempre era, e pega e vai, eu vou contigo, Senhor, vem. E aí vocês já sabem da história. Ele perde o foco de Jesus, começa a afundar. E aí Jesus o traz novamente para o barco, e aí eles estão lá batendo papo. E aí que começa exatamente o que eu quero conversar com vocês agora. Por que devemos nos alimentar de Jesus? Seria a pergunta que eu faria para que a gente possa tentar responder. E a primeira resposta é que devemos nos alimentar de Jesus, pois ele é alimento não perecível. E quem fala isso é exatamente o próprio Cristo, nos versos 26 e 27 do capítulo 6 de João. 26 e 27, parte A. Jesus diz assim, porque quando ele está lá com os discípulos do outro lado, já tinha tirado Pedro do mar, que estava afogando, estavam do outro lado, e aí quando a multidão percebe que Jesus fugiu, Jesus foi para algum lugar, onde é que Jesus está? Vamos atrás de Jesus, por quê? Porque a gente tem alguma coisa para receber dele, ele tem alguma coisa para dar para a gente, e aí a multidão atravessa atrás de Jesus. Quando eles chegam ao encontro com Jesus, Senhor, tu estás aqui há quanto tempo? Aí Jesus vai e dá na lata. Jesus fala com eles de uma maneira tão assim direta. Jesus fala a seguinte coisa para eles, respondendo, em verdade vos afirmo, vós me buscais não porque vistes os sinais, mas porque comestes os pães e vos fartastes. Trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pela comida que permanece para a vida eterna, alimento que o Filho do Homem vos dará. Dentro dessa fala de Jesus, se eu fosse trazer para a gente aqui, a pergunta é, o que de verdade traz você aqui essa manhã? Porque, veja, os homens que o seguiam naquele momento, que tinham visto Jesus fazer o milagre da multiplicação dos pães, eram homens que, teoricamente, estavam atrás do Mestre por alguma coisa, pela palavra, porque ele era o Cristo prometido. Eles poderiam fazer de conta que, Senhor, como nós gostamos de ouvir a tua palavra, como nós gostamos de sentar aqui e ouvir do que tu tens a dizer para nós da vida eterna, Senhor. Como é bom. Como eu te adoro, Senhor. Como eu tenho prazer em estar na tua presença. Eles poderiam levar essa ideia para Jesus, e muitas vezes nós podemos aqui estar com o mesmo sentimento. De repente, com o sentimento de que, olha, eu estou aqui como eu sou um crente bom, como eu sou um crente fiel. Mas quando Jesus fala essa dura palavra para aqueles homens, é como se ele dissesse o seguinte, eu consigo ouvir muito mais do que as suas palavras dizem a mim. Eu estou atento àquilo que o teu coração está clamando e dizendo. Eu consigo perceber qual é a intenção que traz você a estar na minha presença. Jesus está dizendo, vocês não estão atrás de mim porque vocês querem o reino dos céus. Vocês não estão atrás de mim porque vocês querem boas novas, que façam de vocês novas criaturas, um novo entendimento, uma nova consciência que dá vida, que muda o status quo. Vocês estão atrás de mim por causa daquilo que vocês viram eu fazer, por causa do milagre que me acompanha. Qual é o pão que te faz vir até o Mestre? Qual é o pão que você quer que ele multiplique na tua vida? Qual é o milagre que você quer que ele realize na tua vida? Jesus é aquele que perscruta o coração, a mente, ele está o tempo todo. Gente, vou dizer para vocês, é o maior desafio da vida, servir o Deus que a gente serve. Porque o Salmos vai dizer que ele não é aquele que está estático na parede, como um ídolo. que tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheiram, tem boca, mas não fala, tem mão, mas não toca, tem pés, mas não andam. O nosso Deus é o Criador de todas as coisas, inclusive de você, e Ele sabe o que vai passando no teu coração. É o maior desafio ser servo do Deus Altíssimo. Já parou para pensar nisso? Não tem churumela, não tem diz que me diz, não tem faz de conta, Ele está olhando para o teu coração. E aí a motivação é exatamente com a qual o que move de verdade a mão de Deus a seu favor, é a motivação, gente, não tem outra coisa. Não é fazer de conta que, olha como eu estou muito bem, olha como eu te amo. O que faz procurar o mestre? De repente, há muitas pessoas, ele está dizendo, você esteja querendo um emprego novo, ou um emprego que você está desempregado, um carro novo, sucesso nos negócios que você tem, um milagre na cura do corpo, restituição da família, restauração das relações interpessoais, alguma coisa te move. A gente é sempre movido por alguma coisa nos faz movimentar. O que que te move? Essa que é a pergunta, o que que te move? Jesus está dizendo que coisas perecem, e todas as coisas que a gente consegue nele, mesmo que sejam todas essas que eu listei, e tantas outras que eu não consegui alcançar o que vai no teu coração, na tua mente, ele está dizendo, tudo isso que você quer, se for material, se for palpável, perece. Em algum momento deixará de sê-lo. Quando Jesus se relaciona com o homem, portanto, a ideia de Jesus é, não fique apenas naquilo que é tão pequeno e tão pouco, eu tenho muito mais para você. A ideia de Jesus é que você tenha abundância na vida. Abundância na vida começa exatamente pela consciência de entender como a vida se dá e como você encara as dificuldades. E aí você tem abundância na vida do jeito que você olha para a vida, do jeito que você encara a vida, do jeito que você enfrenta os problemas. Ouça o que vou lhes dizer, tudo o que teremos de Jesus será sempre a proporção da necessidade que a Ele apresentamos. Se você quer de Jesus apenas pão e peixe, se você quer de Jesus apenas coisas, é exatamente isso que você vai ter dele. Porque todas as pessoas, ou a maioria delas, quando chegava, Jesus dizia, o que queres que te faça? Gente, que pergunta difícil. Já parou para pensar nisso? Você está diante de Jesus agora, pela fé. Você está diante de Jesus e Ele te pergunta, o que queres que eu te faça? Agora Ele está perguntando para você, o que é que você responde aí? O que passa no teu coração? Já sabe qual é a resposta? Por que devemos nos alimentar de Jesus? Uma outra verdade. Devemos nos alimentar de Jesus, pois Ele é o alimento que dá vida eterna. Olha o que diz o verso de número 35. Jesus está ali naquela conversa com eles, eles falando do maná, falando de todas essas coisas, aí ele diz assim, ó, diante disso, Jesus ministrou-lhes, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Talvez uma pergunta que deve ser respondida é, que é feita pelos Titãs, aquela canção, a gente não quer só? A gente não quer só bebida, não só quer comida, não só quer bebida. Você tem fome de quê? Porque eles estão perguntando, você tem fome de quê? É exatamente a fome que você tem, que Jesus vai saciar. Aqueles homens tinham fome de pão, de peixe, Jesus saciou. E você tem fome de quê? Tem sede de quê? Como já diz o nosso pastor, por muitas e muitas, muitas vezes, o problema não é o alimento em si, é a fome que a gente tem. Então, se ele é pão da vida que nos leva para a eternidade, se você sente fome do pão da vida, a tua fome será saciada pelo pão da vida, mas a fome que você sente é a proporção daquilo que ele vai dar para você. Deu para entender? Quanto mais a gente tem fome de Jesus, quanto mais a gente tem fome da palavra, é exatamente a proporção que a gente vai ter dele, gente. O que falta na gente não é o pão em si que vai nos alimentar. O que falta na gente, portanto, é a fome e é a sede. Jesus é o pão da vida e é a água da vida. Lembra da mulher samaritana? João 4. Quando ele está conversando com a mulher ali e pede água, e aí ela vai e diz, como tu vai pegar água aí se tu não tem água? Aí ele diz, não, se tu soubesses quem é que fala contigo, você ia pedir água, ele ia te dar a água da vida. E qual a proposta de Jesus ali? A água da vida para o quê? Que salte para a vida eterna. E mais o que, que ele diz? Se você receber essa água, o que vai acontecer com você? Nunca mais terá sede. E por que é que a gente, de vez em quando, tem sede? Será que é porque a gente está bebendo, de fato, da água da vida ou da água que perece? Da água que a mulher samaritana ia tirar no poço. Talvez a gente esteja bebendo exatamente dessa água e achando que está bebendo da água da vida. Talvez o modus vivendi que a gente vai caminhando nessa existência esteja nos fazendo beber águas perecíveis, que a gente bebe, daqui a pouco tem sede, e bebe de novo, e bebe de novo, e bebe de novo, e bebe de novo. O que Jesus está dizendo é, veja, as circunstâncias da vida não podem impedir que você tenha a tua sede saciada em mim. Nos tornamos, portanto, muito a partir daquilo que nos alimentamos. Você é aquilo que você come. Tinha um programa assim, não tinha? Não sei se ainda existe. Ainda tem? Você é aquilo que você come. O alimento que você ingere é o alimento que vai determinar muitas vezes do que você tem como saúde. Se você come mal, se você come muita massa, se você come muito carboidrato como um todo, se você come muito sal, sódio, muito cristal, doce ou salgado, vai dar ruim para você. E a proposta de Jesus, quando ele começa a conversar aqui, é ele falando do maná, os pais de vocês estiveram no maná, comeram do maná, estiveram no deserto comendo do maná, vocês foram alimentados do maná, mas o maná era perecível, eu quero dar um alimento que dure para sempre. A base que Jesus quer dar para a gente, o alimento que Jesus quer dar para a gente, é o alimento que dura para sempre. Vale destacar que Jesus faz menção dos dois tipos de milagres aqui nesse texto, nessa conversa. Ele fala do milagre da hora. Olha o verso de número 31. Nossos pais comeram maná no deserto, dizia aqueles homens. Como está escrito, ele lhes deu a comer do pão do céu. Aí Jesus vai e diz assim no 49, vossos pais comeram maná no deserto, estão mortos. Eles estavam invocando, né? Os nossos pais contemplaram a bênção do grande milagre, quando estavam no deserto, atravessando o deserto, o eterno Criador os alimentou ali com maná, a tardezinha caía o maná, e aí depois tinha sede, batia na rocha e dava água. Os nossos pais viveram isso. Olha como eles eram homens importantes. Aí Jesus está dizendo, os vossos pais comeram do maná, mas estão mortos. Tem muita gente comendo do maná nessa vida. Coisas perecíveis nessa vida e vão estar mortos. Vão viver como mortos. E aí no verso 58, olha o que vai... Este é o pão que desceu do céu, Jesus concluindo, de modo algum comparável ao maná comido por vossos pais, que agora estão mortos, aquele que comer deste pão viverá para sempre. É o pão da vida, é Jesus. Milagres da hora, gente. Existem milagres que são estanques da graça de Deus. Maná, cura do corpo, o emprego, como eu falei. Tudo isso acontece como milagre do lado de fora. É milagre exterior. É milagre que está para além de mim mesmo. Não é um milagre que acontece que me preenche como um ser, mas é um milagre que eu vejo com os meus olhos do lado de fora. Milagres estanques. O povo de Israel teve o maná, contudo não entrou na terra prometida. Apesar de ter comido do maná, ter bebido da água da rocha que batia lá, Moisés batia e a água saía, não entraram na terra prometida. Estavam sendo alimentados de coisas perecíveis. Daquilo que parece ser. Como o Renato estava orando aqui, e foi bem interessante, ele orou e falou assim, nós estamos aqui, não é só pelo líder que nós temos, embora os amamos. Nós estamos aqui por causa daquele que pode mudar nossa sorte numa só palavra. Ele pode, com uma só palavra, transformar nossa vida. A terra prometida, muitas vezes, na nossa cabeça, é exatamente um momento de oásis, de leveza, um momento onde está tudo bem, onde todas as conquistas nós temos. Eu tenho um bom emprego, eu tenho a minha conta bancária preenchida, né, bonitinho, caindo lá. Não teve pandemia que acabou com os meus soldos. Isso foi determinante para que, de fato, a bênção de Deus estivesse sobre nós. Não é verdade. O status quo, o momento que você vive, não define quem de fato você é em Deus. Muita gente querendo viver da terra prometida, a terra prometida. Muita gente ficou de fora, com medo do maná. Jesus está falando de outro tipo de milagre, é o milagre permanente. Olha o verso 33 a 35. Pois o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então eles pediram a Jesus, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Diante disso, Jesus ministrou-lhes, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. É o que ele promove em nós, o que ele gera em nós é para sempre. Nova criatura. Quem está em Cristo... As coisas velhas, tudo, quanto de novo tem na sua vida? Quantas coisas velhas você continua vivendo na sua vida? Quanto de mudança na postura você teve depois que diz ter conhecido o Cristo? Quando da sua fala modificou, de modo que a tua fala é uma fala que edifica e não destrutiva? Acabamos de dizer, quem está em Cristo é nova? As coisas passaram ou ainda permanecem? Só você pode dizer. A ideia de Jesus é que a gente deve se alimentar dele, porque ele é o alimento que dá vida eterna. E por quê? Porque esse milagre que é permanente, é um milagre que muda a estrutura da vida. É um milagre quando ele olha para a gente, e ele olha com misericórdia e graça, ele conhece você na essência e sabe que você, tal qual eu sou, somos pó, ele muda a nossa estrutura. Ele muda a nossa essência, o milagre que Jesus, portanto, deseja despertar em nós, é um milagre que é da mudança do cerne, do ser, é de dentro para fora, não é a mudança da roupagem, da linguagem, não são os verbos utilizados, não são os jargões utilizados, não são as palavras de efeito que muitas vezes fazem parte do nosso vernáculo. O que Jesus quer promover em nós, é de verdade, é alguém que, nascido nele, possa, sendo uma nova criatura, viver em novidade de vida, gente. É uma postura daqui, ó, do âmago do ser. Palavra de graça o tempo todo, de benevolência, de longanimidade, de benignidade, de misericórdia, de graça e de paz. Nós somos o povo que foi transformado por esse Deus. E por que é que a nossa sociedade continua ou piora cada vez mais? Que tipo de pessoas que dizem viver o milagre permanente da vida eterna, a gente de fato tem sido? A gente, porque eu estou no mesmo barco que vocês. Vivo a mesma dificuldade, eu tenho que me alimentar o tempo todo, eu tenho que voltar o tempo todo, eu tenho que entender que Ele é o alimento. Mas quais são as nossas fontes? De que a gente tem sede? Porque, veja, a gente busca saciar a sede que temos. Sempre. A gente busca saciar a fome que temos. Sempre. E é sempre mesmo. Por que eu vou beber água agora? Porque eu estou com sede, a minha boca secou por estar falando. Eu preciso me descer em minha boca para que eu continue falando com qualidade mínima necessária. O próprio corpo exige de nós que a gente possa beber a água para que ele continue funcionando. O nosso corpo tem pelo menos 60% de água. Então veja, tem sede de quê? Tem fome de quê? E a gente vai saciar sempre a sede que tem e a fome que tem, sempre, naturalmente. Lembra da necessidade de Maslow? Fisiológica? Fisiologicamente, a gente precisa alimentar o nosso corpo com água. Porque é sede. Agora, qual é o tipo de água que a gente está tomando? Porque, veja, quando eu estou falando que a gente tem que se alimentar da palavra, de repente você tem sede do Instagram. Você tem sede do Facebook. Você tem sede do YouTube. Não abre mão do WhatsApp. Ou de qualquer outra coisa, de um canal de televisão, um programa qualquer, a telenovela, um jornal. A gente sempre vai sentar ali naquele mesmo bate-hora, ligar o mesmo bate-canal e ver o bate-programa que a gente está acostumado, porque é exatamente ali que a gente sempre se alimenta, ou não é assim que acontece? Agora, quantos têm sede da palavra, fome da palavra? Quantas vezes a gente debruça na palavra? É porque a gente não tem sede da palavra. A proporção da fome que a gente tem, lembra que eu falei? É a que Jesus vai nos alimentar. É a proporção que a gente apresenta para Ele. Nova criatura em Cristo só pode viver as coisas novas, deixando as velhas, superando as velhas, quando a gente enche o conteúdo que há em nós de coisas novas. É como se, faz de conta, que isso aqui seja café, tá? Estão vendo café? Amém? Café. Tá ok? Café bem escuro, expresso. Café expresso. Faz esse teste em casa se você quiser. Café expresso. E aí é o conteúdo que você tem, um conteúdo escuro. Vamos imaginar, não falando mal do café, mas que seja um conteúdo... Vamos tirar o café então, vamos botar uma água. Pois é, eu também, aí eu estou me comprometendo. É a mesma história de Gandhi, né? Aquela história de Gandhi, assim, a mãe veio, Gandhi, fala para o meu filho parar de comer açúcar, Gandhi. Aí Gandhi falou assim, daqui a uma semana você volta aí, com seu filho. Aí voltou lá, uma semana, aí, Gandhi, fala para o meu filho parar de comer açúcar, menino, para de comer açúcar. Pô, Grande, está de brincadeira comigo. Porque você não falou uma semana atrás para ele parar de comer açúcar? Eu esperei uma semana para você dizer ao meu filho que ele tem que parar de comer açúcar. Ele falou simples, porque eu estava comendo. Como que ele vai mandar o menino parar de comer açúcar se a gente come açúcar? Então, deixa o cafezinho de fora, que eu não vou falar... Água contaminada, muito escura, muito contaminada, tá? Aí, isso faz mal, adoece. Como que você vai se livrar? Você pode jogar fora de uma vez, mas geralmente a gente não consegue fazer assim, pode acontecer, tá? Então, é simples, abre o filetezinho lá na tua casa, na pia, e deixa cair água limpa. Vai enchendo. O conteúdo ruim ainda existe, mas a proporção que vai enchendo, deixa cair água limpa, deixa cair água limpa. Essa água contaminada que era muito escura, o que, que vai acontecendo? A proporção que a água vai enchendo, vai caindo, vai clareando, não é verdade? Vai clareando, clareando, clareando. Aí, quando chega aqui, começou a transbordar, deixa transbordar, deixa transbordar. O que, que vai acontecer, gente? Hã? O conteúdo vai ser modificado. O conteúdo vai ser modificado. Depois de um tempo que começa a transbordar, aquilo que era contaminado começa a sair do recipiente, que sou eu e você. Assim é aquele que se debruça na palavra, que medita na palavra dia e noite. A gente vai trocando conteúdo. O que era pecaminoso, o que era ruim, o que era para a morte, começa a ser transformado com a água que vai jorrando, que salta para a vida eterna. Esse que é o Jesus que a gente serve. Amém? Amém? E por que não flui rios de dentro da gente? Ainda até hoje, depois de 2 meses, depois de 5 meses, depois de 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30, 40, 50 anos, o conteúdo continua sendo o mesmo. Vivemos a mesma vida o tempo todo, da mesma forma. É porque a gente não consegue entender esse texto de João 6, que Jesus está ensinando. Quem de mim comer e quem de mim beber vai ter vida eterna. É o milagre permanente que Jesus quer gerar em nós. Porque isso acontece não é do lado de fora, não é só no olhar de quem vê de fora e imagina que a gente é. Mas é aquele que a gente se transforma de verdade na essência. Ele é o operador de milagres. Existem pessoas que se contentam em se alimentar do milagre operado. E não se alimentam do operador do milagre. Existem pessoas que se contentam em se alimentar do milagre operado e não se alimentam do operador de milagres. O milagre operado é perecível e termina, tem fim. O operador de milagre, a promessa dele, estarei convosco todos os dias até... É isso. Porque se ele não opera o milagre do lado de fora, ele opera do lado de... Se não acontece do lado de fora, porque eu estou modificado, eu vou ter um outro olhar para a mesma circunstância que está difícil, está ruim. Entendem isso? Para encerrar, por que devemos nos alimentar de Jesus? Devemos nos alimentar de Jesus para compreender as coisas espirituais. Quando a gente começa a ler lá, a partir do verso 60, nesse diálogo de Jesus com aquele povo que o adorava, que estava atrás dele, o tempo todo, onde quer que ele fosse. Mestre, estávamos preocupados contigo, está aqui, que bom te ver, mestre, está bem, está com saúde, né? Puxa, que bom. Aí Jesus começa, vocês estão atrás de mim por causa do milagre que vocês viram, que eu operei lá, por causa do pão que eu dei. Aí eles começam a barganhar com Jesus. Não, mas os nossos pais, nós somos herança deles. Eles viram milagre no deserto. Eles viram maná caindo, se alimentaram deles. Jesus, eles comeram do pão, sim. Eles viveram milagre, sim, mas eles todos estão mortos. O pão que eles comeram, maná, não foi suficiente para dar vida a eles. Eu sou esse. E eles começam ali, Senhor, tal, milagre. Aí Jesus vai falando, vai se manifestando, quem come de mim jamais terá, quem bebe de mim jamais terá sede, quem come de mim jamais terá fome, porque eu sou o pão da vida. Você é o que você come, se você comer de Jesus, você vai ter mais dele, vai ter mais parte com ele, vai ter mais do que é dele no entendimento, vai ter mais a forma dele ser. Nós somos a continuidade do Cristo nessa vida. É para isso que nós somos chamados. Jesus diz que aqueles que creem em mim farão obras maiores do que as que eu fiz. Quantos milagres você já operou na tua vida, na tua caminhada? A quantas pessoas você já abençoou? Jesus disse por promessa que nós faríamos isso, gente. Ele confirmou que assim seria, e por que não é? Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem pacto comigo. Ele está dizendo, eu tenho que ser o alimento permanente para que tenham de fato uma transformação na vida. Ele está conversando com aqueles homens e daqui a pouco, a partir dos 60, vou ler que são poucos versículos para encerrar. Portanto, muitos dos seus discípulos, ao ouvirem isso, disseram, dura esta declaração. Não suporto essa palavra, eu queria uma palavra de bênção, de vida, que eu vou prosperar, que vai estar tudo certo. Jesus não estava preocupado com esse tipo de palavra, ele queria gerar a vida de verdade. É uma vida que não depende de estar na comunidade, embora nós tenhamos em estar. É a vida que Jesus quer gerar, que não depende de que eu venha aqui falar para vocês, gente. Porque vocês sabem qual é a fonte. A fonte não é o pastor que ministra a vocês, a fonte é o Eterno. É isso que ele está falando assim, ó. Quem estiver, quem comer de mim é aquele que medita dia e noite na minha palavra, porque se preocupa em se alimentar, porque o dia mau vai chegar. E o que nos sustentará no dia mau será exatamente aquilo que a gente tem dentro. O dia mau revela o que de fato nós temos dentro. Só que o texto está dizendo que muitos não suportaram essa palavra.
Essa palavra é muito ruim, não gostei não.
É fel. Palavra fel. Palavra amarga. Mas é palavra de vida. Dura esta declaração, quem poderá compreendê-la? Os discípulos atônitos estavam dizendo para Jesus. Quando Jesus percebeu em seu íntimo que seus discípulos estavam murmurando por causa de suas palavras, inquiriu-os: isso vos escandaliza? O que acontecerá quando virdes o Filho do Homem ascender para o lugar onde estava antes? É o Espírito quem dá vida, a carne em nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Entretanto, existem alguns de vós que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o iria cair. E continuou Jesus: é por isso que eu vos tenho dito que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso seja concedido pelo meu Pai. Daquele momento em diante, muitos dos seus discípulos recuaram e não mais andaram com ele. Então Jesus interpelou os 12: vós também desejais ir embora? Jesus não estava nem um pouco preocupado com farra, com oba-oba, com multidão, com ovação. A preocupação de Jesus era ministrar vida nas vidas. Ele vai, estou indo embora, tranquilo. É como que se ele dissesse: eu sei quem eu sou, e sei o que digo, sei o que ministro, sei da minha missão. É para todos quantos queiram receber. E aí todos foram embora, vieram desesperados, né? Ô, pãozinho, comi um pãozinho. Daqui a pouco, quero mais isso não. Muito duro. Jesus está do mesmo jeito. Aí ele vira para os 12: vocês também querem seguir o mesmo caminho? Mas Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Sendo assim, nós temos crido e reconhecido que tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus desafia os seus discípulos a uma tomada de decisão, que só eu e você podemos fazer. Que tipo de palavra nós queremos? Que tipo de mensagem nós queremos? Que tipo de milagre nós queremos? Que tipo de vida nós queremos? Jesus está dizendo: vocês escolhem. Diante de vocês está a vida e aí a morte. É vocês quem escolhe. Quantos aqui tem promessa de Deus na vida? Se tem coragem, levanta a mão. Amém, queridos? Já encerrando. Uma outra pergunta. Diz para mim se tais promessas não estão vinculadas a questões materiais. A maioria delas. Porque, veja, no verso 27, na parte B, e aqui eu já vou encerrando, vida pode ir. Olha que Jesus diz assim, ó: pois Deus, o Pai, colocou o seu selo sobre ele. Jesus está falando, vou ler o verso todo: trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pela comida que permanece para a vida eterna, alimento que o Filho do Homem vos dará. O Filho do Homem era ele mesmo, Jesus. Aí ele diz: pois o Deus, o Pai, colocou o seu selo sobre ele. Jesus foi selado pelo Eterno. Tu és o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Está selado. Mas agora, olha o que diz Efésios capítulo 1, verso 13, acerca de nós. Encerrando. Nele, igualmente vós, nele, Jesus, igualmente vós, todos nós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Escuta o que eu vou dizer para você. Não sei o que te levou a levantar a mão dizendo que tenho promessa de Deus, mas se é acerca de coisas materiais, abdique disso, deixa cair por terra, porque a promessa maior que Deus pode fazer para a gente é o selo do Espírito Santo em nós, gente. Se nós cremos nele, se nós seguimos a ele, se nós vivemos nele, em nós há o selo da promessa, que é o Espírito Santo de Deus. Ainda vou dizer mais, o mundo não está pior, ainda, digo com temor e tremor, o mundo ainda não está pior, e ficará, por causa da presença do Espírito Santo de Deus, ainda que está sobre a face da terra consolando, caminhando comigo e com você, que é povo dele. É o Espírito Santo da promessa, que ele deu a cada um que nele confiou a vida. Mas haverá um dia que o Espírito será tirado. E aí? Portanto, viva o novo de Deus em todos os aspectos, em questões materiais. Procure ter a melhor vida. Não é pecado, como eu falei no início. Procure ter as suas necessidades atendidas. Procure ter o melhor emprego, se você pode ter. Procure crescer como profissional, academicamente. Procure ser o melhor que você puder, como um cidadão. Todavia, nunca esqueça que a promessa maior é o Espírito Santo em você. Jesus, a necessidade básica da vida, não uma, mas mas há necessidade. Porque sem Ele nada a gente pode fazer. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Tem mais um texto aqui que eu não posso deixar de ler. Primeira Coríntios capítulo 2, verso 12 a 15 diz: nós entretanto não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus nos foi outorgado gratuitamente. Sobre isso também pregamos, não com palavras ensinadas pelo saber humano, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. As pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhes parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é compreendido. Essa que é a verdade. Palavras do Espírito sobre as nossas vidas. Estamos diante de Ti, Senhor, com temor e tremor. Tu conheces o nosso coração. Não queremos ser como aqueles homens, embora nós não queremos nos reputarmos como melhores que eles. Muitas vezes somos tão iguais. Procuramos o Senhor por aquilo que o Senhor pode nos dar, pelo pão que perece, pelo peixe multiplicado. Tem misericórdia, Deus, que é tão miserável isso, tão pequeno. Nos ajuda a entender a Tua palavra, nos ajuda a vivermos uma vida diferente, nos ajuda a nos alimentarmos do pão da vida, nos ajuda a matar nossa sede espiritual da água da vida, nos ajuda a discernir esse tempo tão difícil, nos ajuda a entender qual é a verdadeira promessa, nos ajuda a, ó Deus, glorificar o Teu nome, nos ajuda a reputarmos aquilo que é perecível como coisas insignificantes. Nós queremos viver em novidade de vida. Pai, faz de nós novas criaturas, a começar por nossa consciência, que seja todo dia, o dia todo, vivermos na Tua presença, nos enchendo com o Teu Espírito, que nos fará suportar no dia mau que virá. Um pouco mais de tempo que há de viverá e não tardará. Nos ajude a estarmos de pé. É o Teu Espírito que nos fará permanecermos de pé. Tem misericórdia de nós, Senhor. Essa que é a oração que nós fazemos nessa manhã, reconhecendo quem somos, tão pequeninos, tão frágeis, tão ignorantes muitas vezes. Tem misericórdia da nossa alma, tem misericórdia das nossas posturas e escolhas, tem misericórdia. Desperta o Teu povo nesse tempo. Pelo Teu Espírito nós oramos, Senhor, pelo Teu Espírito faça isso, faça como Tu quiser, em nome de Jesus. Amém. Amém.